E depois ainda havia uma outra componente de custos que era muito pesada aqui, que eram as taxas aeroportuárias, as slots, e portanto um conjunto de taxas necessárias para a atividade da TAP. E portanto, quando nós olhamos para esta estrutura de custos, portanto, só estas três componentes que eu mencionei, portanto salários, as taxas aeroportuárias, slots, etc., mais o fuel, nós temos aqui qualquer coisa como 70%. Portanto, nós, em relação ao fuel, em 2020 fizemos uma redução, houve uma redução de custos, mas a redução de custos é conjuntural. Há uma redução de custos porque a frota está parada. E mesmo assim, obviamente, não se consegue uma redução total dos custos. Em relação às taxas aeroportuárias, conseguiu-se aqui alguns adiamentos, ajustamentos, mas isso foi transversal para todas as companhias aéreas, e portanto também novamente era de natureza conjuntural. Estas duas componentes não há muito onde consigamos atuar. Sob a frota, conseguimos também alguns adiamentos, algumas alterações de datas de entrada ao serviço de aviões, de prazos de pagamento, conseguiu-se fazer aqui algum ajustamento e portanto esse deu algum impacto financeiro. Em matéria salarial, obviamente tinha que haver aqui uma redução. A Comissão Europeia não impunha de maneira nenhuma se a redução da massa salarial, portanto os custos salariais, seriam feitos por despedimento ou por redução de salário. E o exercício que aliás se pretendeu levar a cabo era de minimizar precisamente aquilo que eram os despedimentos. Nesta matéria, vale a pena também já agora recordar, eu reconheço que estou a dar uma resposta muito longa, mas estou quase a terminar. Vale a pena recordar que em 2020, isso foi muito noticiado, várias empresas, também elas com auxílios de Estado em curso, estou-me a recordar da Lufthansa, foi muito divulgado, estou-me a recordar da British, portanto dentro do grupo IAG também foi muito divulgado, fizeram um número muito elevado de expedimentos. Estamos a falar, eu recordo-me que o primeiro contingente da Lufthansa, se não me falha a memória, era à volta de 2.500, no caso da British Airways, o primeiro contingente também era à volta de 2.000. E aquilo que importa recordar, Sr. Deputado, é ninguém estava a fazer isto de ânimo leve e ninguém tomou estas decisões com qualquer nível de satisfação ou sem olhar com muito detalhe para aquilo que eram as medidas possíveis de implementar. Mas é bom recordar que a TAP estava parada, com um consumo de tesouraria enorme, sem qualquer perspectiva de quando é que voltava a voar, quando é que voltava a ter receitas, e, portanto, aquilo que era preciso assegurar era a criação de condições para que a TAP, de facto, sobrevivesse. E foi isto que foi feito. E essa estratégia tinha necessariamente subjacente dois aspectos. O primeiro é que com a sobrevivência e com a garantia da sustentabilidade da TAP, neste momento terrível que todas as companhias aéreas viveram, era de, no futuro, poder vir a ter condições para, com recuperação da procura, poder voltar a contratar, poder voltar, obviamente, a ajustar os níveis de salário. Nesse aspecto, e esta é a minha última nota sobre a pergunta que me faz, é nesse aspecto, é verdade que as estimativas de procura eram uma recuperação mais lenta, e portanto isso significaria, obviamente, que as questões, por exemplo, de contratação seriam mais tardias do que aquilo que felizmente veio a acontecer. Ainda bem, Sr. Deputado, mas a minha convicção é que se não tivéssemos intervido como intervimos na altura, não havia TAP para agora estarmos a discutir as contratações.
Sr. Doutor, e não equacionaram uma medida como, por exemplo, um layoff mais prolongado que evitasse os despedimentos?
Sr. Deputado, as soluções foram todas elas equacionadas e as soluções, aliás, a TAP chegou a recorrer ao layoff e todas elas foram tentadas ponderar face ao montante da redução de massa salarial que estava em cima da mesa. Esse exercício foi gerido muito diretamente entre o Ministério das Infraestruturas e a TAP.
No quadro de timing atual, considera que quem vai ter que negociar novos acordos laborais com os colaboradores é o Governo ou já o futuro comprador?
Quem tem que negociar os acordos laborais é a TAP.
Mas, ao Sr. Doutor, se a TAP for pública, é o Governo, e se for já com um componente privada, será o futuro comprador. Esta é a minha pergunta.
Sr. Deputado, a pergunta para mim é feita da mesma maneira. A resposta é dada da mesma maneira. Quem tem a responsabilidade de fazer essas negociações e de assegurar bons acordos é a administração da TAP. Se a TAP está sob gestão pública ou se a TAP está sob gestão privada, obviamente não é indiferente do ponto de vista contextual para essas negociações, mas obviamente quem compete fazer essas negociações é a administração da TAP.
Na publicação do Jornal Oficial da União Europeia, a Comissão Europeia afirma no ponto 23, e eu vou ler: não obstante as diferenças entre os montantes, as condições das duas emissões realizadas em junho e dezembro de 2019, o interesse que estas geraram mostra que antes do surto de Covid-19, o beneficiário conseguia aceder ao financiamento do mercado em condições razoáveis. De que evidências dispõe que não era possível o recurso aos mercados financeiros entre 2020 e 2021?
Senhor Deputado, houve operações que foram estudadas e as condições de recurso a mercado eram com... Eu já não vou discutir as taxas, que obviamente eram mais elevadas do que aquilo que tinha sido praticado no passado, mas enfim, a incerteza e o risco eram natural, mas em que as exigências eram naturalmente sempre de garantia do Estado a 100%. O nível de insegurança sobre o futuro das companhias aéreas e no caso particular da TAP eram muito significativas. E, portanto, com garantia de Estado a 100%, admito que fosse possível obter algum financiamento. Mesmo aí, não me recordo termos conseguido alguma vez alguma disponibilidade para montantes que fossem muito elevados.
E porquê é que não se tentou a solução que muitas companhias europeias adotaram, que foram os Estados emprestaram aquilo que era necessário para fazer face à dificuldade, mas estas companhias ficaram com o compromisso escrito de o devolver? Esta solução, este quadro, foi gizado nas várias hipóteses?
Senhor Deputado, nós, a primeira coisa que de facto foi tentada foi conseguir assegurar que se os acionistas estavam disponíveis para pôr dinheiro na TAP. E, portanto, obviamente, aquilo que a primeira coisa que nós precisaríamos era de uma solução de capital. E a resposta, como sabe, e já foi aqui mencionado também, a resposta dos acionistas privados foi da não disponibilidade ou não possibilidade de fazerem respectivas entradas de capital. Isso significaria que qualquer ação por parte do Estado, que fosse exclusivamente por parte do Estado, significaria necessariamente auxílio de Estado. Isto é o primeiro aspecto que, aliás, diferencia a TAP das outras companhias aéreas. O segundo aspecto que eu acho que é importante destacar é que o nível de dívida da TAP era extremamente elevado e, portanto, obviamente isso condicionava necessariamente também a disponibilidade de outras soluções que fossem soluções de dívida. E insisto, Sr. Deputado, se fosse feito um empréstimo à TAP, portanto, se o Estado fizesse ou garantisse a 100%, enfim, mesmo que se garantisse, imagina 90%, o auxílio do Estado seria aos 90%, não é? Mas, portanto, não havia disponibilidade nessa altura para garantias de Estado inferiores a 100%, portanto, isso constituiria um auxílio de Estado.
Houve aqui, julgo que foi o Dr. Lacerda Machado, que disse que a TAP foi das últimas a pedir auxílio porque tinha liquidez muito acima da média. A pergunta que lhe faço é, em relação à liquidez, qual foi a sua avaliação do estado da TAP em matéria de liquidez antes do pedido de auxílio?
Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu não sei se a TAP foi das últimas ou não a ter apoios. Talvez tenha sido, das últimas numa fase inicial, porque depois os apoios continuaram e continuaram durante bastante tempo. Enfim, há várias razões pelas quais o processo da TAP foi relativamente longo. E com isto eu peço-lhe imensa desculpa, Sr. Deputado, mas vou ter que lhe pedir que repita a pergunta, porque eu me esqueci, como peguei na história do ter sido o último, confesso que me esqueci da sua pergunta.
Paramos tempo.
A minha pergunta tem a ver com o facto de ter sido levantado em vários momentos, posta em causa, digamos, a liquidez da TAP, e vimos aqui, por afirmações do Dr. Lacerda Machado, que a TAP, do ponto de vista da liquidez, estava muito confortável e foi possível aguentar vários meses no primeiro embate da pandemia. E a pergunta que eu lhe fiz foi para nos caracterizar e a sua avaliação da liquidez da TAP até, obviamente, ao momento em que teve que pedir o auxílio.
Sim, Sr. Deputado, tem toda a razão. Peço-lhe desculpa por este lapso. A TAP tinha tesouraria, mas a questão da tesouraria da TAP naquele momento nunca foi posta em causa. E, portanto, a tesouraria da TAP permitia aguentar algum tempo. Nunca isso foi posto em causa. Aliás, a TAP tinha sido financiada a mercado de uma forma, tinha sido financiada a mercado recentemente. A questão é que a TAP estava a consumir capital, portanto, estava a consumir tesouraria a um ritmo assustador, sem qualquer entrada de receita. Portanto, o problema não era aquele momento. Assumindo aquele momento, março, fevereiro, maio, junho, ali havia, de facto, tesouraria que permitiu, eu ouvi essa afirmação do Dr. Lacerda Machado, que permitiu essa questão do ter sido a última a ver o seu auxílio aprovado, que foi aprovado em junho. Mas, portanto, isso basicamente significa, no limite, que em junho já, ou por acaso não era em junho, a tesouraria, o que se previa era que acabaria em junho, julho. Mas mesmo assim teve que ser feito, tiveram que ser introduzidas ali várias medidas que permitissem à TAP reduzir significativamente o seu consumo de tesouraria. Sr. Deputado, as questões que estavam essencialmente em cima da mesa, na discussão sobre a TAP ou sobre a TAP ter sido o último ou não e a questão dos auxílios de TAP à TAP, tinha a ver com não tesouraria, mas com níveis de solvência e de liquidez que eram claramente inferiores aos das principais companhias aéreas. Eu estive a tentar recordar novamente. Tenho alguns dados que estão publicados do relatório e contas. Não estive a ver tudo com excessivo detalhe, mas, por exemplo, o rácio de capitais próprios sobre ativos não chegava a 3%. E eu recordo-me, por exemplo, que a média na Europa andava quase na ordem dos 20%, só para termos a noção disto. Tesouraria e equivalentes de tesouraria dividido pelo passivo corrente era metade daquilo, talvez não chegasse a metade, para estar a exagerar um bocadinho, mas era ali entre 40% a 50% inferior ao que existia aos comparáveis da indústria. E, portanto, o problema era, a TAP tinha tesouraria que lhe permitia aguentar alguns meses. Mesmo assim tiveram que ser aplicadas algumas medidas para, face àquilo que era a data que se esperava da aprovação do auxílio de emergência, portanto estamos na fase inicial, do auxílio de emergência dos 1.200 milhões de euros, mesmo assim tiveram que começar a ser aplicadas medidas, porque a TAP não aguentava a situação de tesouraria. Mas a TAP tinha tido uma entrada de tesouraria recente, porque se tinha ido financiar ao mercado, e portanto tinha de facto disponibilidade de tesouraria.
No plano de reestruturação apresentado e que está aqui no nosso acervo, nós vemos um conjunto de medidas de adiar entregas de Airbus, adiamento de rendas, adiamento de pagamento de capital e juros, adiamento de pagamentos de capital e juros de moratória, tudo entre 2021 e 2025. Ora, há aqui uma questão muito importante. Se somarmos todos estes valores de adiamento